Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores. Boa noite a você de casa, o pessoal do trabalho. Está começando mais um Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje, 6h11. Atlético Mineiro avança por Fred, fica perto de repatriar o volante do Fenerbahçe. Oitavas de final da Libertadores começa nesta terça-feira. Corinthians corre contra o tempo por Memphis, mas renovação ainda trava, né? Parece que houve a desistência, daqui a pouquinho a gente vai saber de tudo. Oitava de final da Sul-Americana hoje, começa daqui a pouco, tem São Paulo em campo. Bahia mira atacante brasileiro que brilhou na Premier League. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva, comigo, com Fred Menezes, com Zé Maria e com Júlio César. Boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva. Está se aproximando aí o dia da grande estreia da seleção de Ilhéus no Intermunicipal 2026. E a Liga hoje nos deu uma notícia para que a gente pudesse passar.
Boa, ruim.
Para o torcedor do futebol amador, o torcedor da seleção de Ilhéus. Ao meu ver, uma notícia boa para quem gosta de assistir o futebol. Né? A Liga, ela resolveu, nesses jogos da primeira fase da seleção de Ilhéus, a não cobrar o ingresso do torcedor. Então, é uma boa notícia, sim. Então, o torcedor não tem desculpa para não ir ao estádio Mário Pessoa assistir os jogos da seleção de Ilhéus nessa primeira fase. Então, a boa notícia é essa. Na primeira fase, né, os jogos de Ilhéus dentro de casa, o torcedor não vai pagar para assistir os jogos no estádio Mário Pessoa. Agora, não é porque não vai pagar que o negócio vai ser a Bangui. Vai ter segurança na portaria, com detector de metal. Não vai ser permitido entrar com cooler, com garrafa. Lá dentro vai ser vendido as coisas, tem tudo um no vasinho, copo, né? Tudo na organização, como manda o Estatuto do Torcedor.
Muito bem, profissional. Zé Maria, boa noite. Zé, eu gostei do seu corte de cabelo, né? Você mudou, né? Você mudou e houve aquela questão, né, do preço. Você pagou um preço abusivo.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes. Boa noite, Júlio César. Boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva. Antes de responder a sua pergunta, eu vou deixar para responder no decorrer do programa.
No final.
O futebol baiano continua se reinventando.
É, né, Zé?
Tem coisas que só acontecem aqui. Eu vou falar ao cidadão, eu até imagino que Júlio César conheça ele. Você conhece Felipe Soares? Felipe Soares, Júlio, foi o treinador do Barreiras. E ele hoje foi a julgamento pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Baiana de Futebol.
Por quê, Zé?
E ele pegou um gancho, né? Porque ele estava constando o nome dele em súmula, entendeu? Só que o detalhe principal, meus amigos, é que Felipe, o treinador do Barreiras, Felipe Soares, ele não trabalhou no jogo final, Júlio, porque a religião dele não permitia. Marcaram aquela final para um sábado, ele era adventista. É adventista, ele não foi para, nem no estádio ele estava presente. E ele foi em julgamento e ele foi julgado, entendeu? Porque o nome dele constava em súmula, mesmo os advogados do Barreira alertando de que ele não estivera nem no estádio, nem nas imediações do estádio. Ele não trabalha no sábado, a religião não permite. Então são coisas, rapaz, inusitadas
que só a gente acontece... só vê
aqui no futebol baiano.
E quando eu digo a você que esse negócio de baianinho, né, já foi Bahia, aí você não acredita, você insiste, você quer dar vida a essas coisas, entendeu? Fred Menezes, Fredão, que chegou hoje todo executivo.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Esse meio de semana começam jogos da Sula, Copa Sul-Americana, participação de equipes brasileiras aí, e da Conmebol Libertadores, também um grande também. Jogo às 19 horas aí.
Sim.
Aí logo a gente vai.
Ô, Fred, eu não sei se é grande jogo, não, viu, Fred?
Peraí.
Olha, Zé Maria, ele tá falando que logo mais, viu, Júlio? Ele tá falando que logo mais às 19 horas tem um grande jogo.
Fluminense e Independente e Rivadavia. É um grande
Zé
jogo.
Maria tá olhando
Conmebol Libertadores.
Pois
é. Você acha que vai ser o jogão, vai ser Vitória e Vasco?
Eu tô achando que Vitória e Vasco, viu, velho?
Na Copa do Brasil.
Esse jogo é na casa do Fluminense.
É aqui.
No Rio de Janeiro.
Primeiro jogo, né?
Primeiro jogo. A gente começa falando justamente das oitavas de final da Libertadores com o Fred Menezes, já que o time é torcedor do Fluminense, do Pó de Arroz. Esse jogo acontece daqui a pouco, logo mais às 19 horas, às oitavas de final da Libertadores, Independente de Rivadavia. Se o Fluminense perder para esse Rivadavia, o Fluminense precisa rever a sua situação aí, né, Fred Menezes?
Ele já deveria ter revisto, né, Tony? Essa que é a verdade, já nos últimos anos.
Eu não vou fazer uma crítica ao Fluminense nos mesmos parâmetros do Botafogo, por exemplo, porque eu disse aqui a semana passada que Carlos Augusto está sem falar comigo, porque a torcida, a torcida do Botafogo cabia em uma Kombi. Mas a torcida do Fluminense, não. Ela cabe no ônibus, entendeu, Fred? Dá para caber num ônibusinho. A torcida do Flamengo. Do Flamengo e do Vasco, o Malvadão e o Vascão, são as duas maiores expressões do futebol brasileiro, não há dúvida nenhuma nessa.
Ele esqueceu até do Corinthians. Aí, Júlio César, o que você acha dessa opinião aí?
Não, véio? Eu concordo com ele. E já disse aqui, o Gabriel Esportivo, que na minha opinião, a segunda maior torcida do Brasil não é do Corinthians. O Corinthians ele pode ser a primeira até de São Paulo, entendeu? Mas não é a segunda do Brasil. Na minha opinião, a segunda torcida do Brasil é o Vasco da Gama, a torcida do Vasco da Gama. Sempre disse isso aqui agora.
E não esqueça, viu, de um detalhe, o ex-presidente do Vasco já não está mais no nosso convívio, né? Como era o nome dele?
Eurico Miranda.
O Eurico Miranda cansou de afirmar que não pagaria bicho ao Vasco em jogos com o Fluminense, porque o Fluminense era uma equipe pequena.
Muito bem. Aí Fred continua com o comentário dele a respeito
do jogo.
Mas
o que importa para a equipe pequena, primeiro, é a qualidade do torcedor.
Exatamente.
Não que eu seja um
sem
torcedor
dúvida
de qualidade, até porque eu estou de longe. Eu sou torcedor que mora na Bahia, eu sou baiano.
Exatamente.
Então eu não tenho essa ligação tão forte com o clube. De ter, não sei, Zé Maria falar uma coisa dessa e eu ficar chateado.
Mas o jogo,
não tenho preocupação em relação, não.
Eu estou brincando, porque eu tenho maior respeito à torcida do Fluminense.
Não, mas eu não estou falando por isso, não. É porque você falou aí do menino que é torcedor do Botafogo, que não está falando com você.
É Carlos Augusto. Né?
Eu
Carlos
não me chateio Augusto dessa forma com o Fluminense.
Sim, mas o jogo de hoje.
O jogo de hoje é um grande jogo, né?
A oitava
da final da Conmebol Libertadores. E um torneio é um torneio, outro torneio é um torneio. E o que vale para uma grande equipe são os títulos. Se é uma equipe que vence títulos, é uma grande equipe. Se você é campeão brasileiro, você é uma equipe grande no futebol brasileiro. Se você é campeão baiano, você é uma equipe grande no campeonato baiano, nem sempre em outros torneios. É normal isso aí também. Agora, claro, modo de eu ver o futebol, né? Claro, né? Agora, ser grande é momento também, né? Claro que os grandes, porque tem um histórico grande, é diferente de quem está começando agora, principalmente a vencer campeonatos, né, a títulos, equipes mais jovens. Então, tem um histórico, conta muito. E eu acho até que Júlio foi feliz aí quando falou que provavelmente a segunda equipe que tem mais torcida no país seja o Vasco, né? Porque eu não vejo no Nordeste, claro, vejo muito torcedor do Corinthians hoje, torcedores das equipes de São Paulo, que eu não via alguns anos atrás, porque alguns anos atrás a gente só, no Nordeste, as equipes que tinham maiores torcedores sempre foram as equipes do Rio de Janeiro, por conta da televisão Globo, do Rádio Globo, isso tudo vem lá de trás, eu não tenho dúvida.
Da nossa cultura mesmo.
Da nossa cultura, sem dúvida.
Muito bem, senhores. 6h20.
Gabriela Esportiva.
E segue as oitavas de final da Libertadores. Amanhã os jogos têm mais pegadas, né? Amanhã tem Cerro Porteño visitando Palmeiras, tem também o Flamengo visitando o Cruzeiro, tem a LDU de Quito visitando o... Na quinta-feira tem a LDU de Quito visitando o Mirassol e também na quinta-feira tem o Corinthians visitando o Rosário. Vamos aqui à Sul-Americana. Sul-Americana hoje, Zé Maria, tem São Paulo visitando o Bolívar, logo mais às 21h30.
Esse jogo o São Paulo não está passando muita confiança não, né? E o jogo é visitando Bolívar, isso significa dizer também que a equipe do São Paulo vai estar convivendo com uma altitude diferente, né? Tudo pode acontecer nessa partida, até mesmo a vitória do time do Bolívar.
Muito bem, 6h21.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h21, Zé Maria diz que tudo pode acontecer na partida de hoje do São Paulo contra o Bolívar, né? Mas amanhã, Júlio César, tem um grande jogo que é o Atlético Mineiro visitando o Bragantino. Vai até Bragança Paulista às 19 horas, né? Para fazer aí esse jogo, esse embate contra o Bragantino.
Jogo difícil. Principalmente para o Atlético, que sai, vai para casa do adversário, e é um adversário que dentro de casa costuma ser indigesto, mas que está ferido, né? Porque na última rodada do Brasileirão perdeu dentro de casa, então não vai querer perder uma segunda partida na sequência o time do Bragantino, do Wagner Mancini, né? Então vai ser um jogo muito pegado, acredito eu que não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo de muita pegada, muita marcação, né? O Atlético também é um time que está tentando ainda se firmar, não se firmou ainda na temporada, oscila muito no Campeonato Brasileiro, perdeu o Campeonato Mineiro, né? Trocou de treinador, o Barba está aí, ainda é o Barba, né? O técnico do Atlético. Está aí fazendo o trabalho dele, mas não conseguiu ainda dar um padrão, dar um ritmo ao time do Atlético. Eu vou dizer a você, eu não fico em cima do muro. Eu acho que o Bragantino é favorito para esse jogo, pelo fator casa, o fator torcida, né? O Atlético também não vem bem. Bragantino, na minha opinião, é favorito, mas continuo sendo cauteloso no futebol. Às vezes, resultados que a gente não espera acaba acontecendo. Então, pode acontecer de o Galo amanhã aprontar no terreiro do Bragantino. Mas, né, teoricamente, o Bragantino é favorito.
Muito bem. Muito bem, Júlio. 6h24. Vamos às informações do Corinthians, Zé Maria, 6h24.
Gabriela Esportiva.
Zé, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, decidiu não assinar a renovação contratual de Memphis Depay. Com isso aí, o atacante holandês não jogará mais pelo clube, né? A decisão encerra, Zé Maria, uma negociação que se arrastou aí desde a pausa para a Copa do Mundo e teve inúmeras divergências entre a staff de Memphis e a diretoria do Corinthians, né? Os dois lados haviam chegado a um acordo em 26 de julho e a partir daí negociaram pontos de contrato, né? Com o surgimento de nova divergência, separados aí as entraves, o documento estava aí há 3 dias pronto para ser assinado, Zé, mas não ocorreu o que esperava, né? Em nota divulgada nesta terça-feira, o presidente do Corinthians disse que tomou a decisão aí levando em consideração aí a saúde financeira do Corinthians, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis. Né? Parece que acordaram lá no Corinthians, hein, Zé Maria?
É esse... Essa conversa não deveria nem ter iniciado, porque o Corinthians ainda deve uma fortuna ao Memphis, né? Do contrato anterior, né? Do primeiro vínculo. Então, sinceramente, é umas loucuras que a gente só consegue enxergar no futebol brasileiro. Ainda bem que ele acordou a tempo, entendeu? Primeiro ele precisa pagar o que ele deve ao jogador, né? É, e o Memphis, entendeu? Tá fora da realidade do nosso futebol, não é só do Corinthians, não. Tá fora, o salário dele tá muito fora da realidade. O salário e as mordomias que giram em torno do salário dele, entendeu? É, tá fora da realidade até dos grandes, né? Das equipes mais equilibradas financeiramente, como o Flamengo e como o Palmeiras, entendeu? É um contrato... Nunca deveria ter existido esse contrato. Então, ainda bem que o Corinthians conseguiu enxergar e não renovar esse vínculo, e agora tem que trabalhar para pagar o que deve ao jogador holandês.
Muito bem, tem uma notícia curiosa aqui. O ônibus da empresa aí que foi contratada pelo São Paulo para realizar a logística do clube na Bolívia foi apreendido pela polícia com 86 quilos de maconha. O veículo estava indo buscar aí a delegação São Paulina, né? E já desenhando aí com, já adesivado com o escudo do clube. Mas não, hoje não houve prejuízo aí no translado dos jogadores, né? Mas o ônibus foi apreendido com 86 quilos da mardita.
Aí é o seguinte, o cara que arquitetou isso aí, né? Ele foi inteligente, por quê? O ônibus vai prestar serviço a um clube de futebol. Geralmente quem é que vai parar um clube de futebol, né? Um ônibus de clube de futebol. Aí o cara fala, o transporte é esse para fazer a entrega.
Parar, mas não para mexer na.
Pois é. Entendeu? Então ele usou
as malas, né?
Ele pensou que, né, tava tudo ok. Mas isso aí você sabe que sempre existe uma denúncia anônima, né?
É.
A polícia não ia farejar que aquele ônibus tinha 80 quilos, 84
quilos. 86
quilos, que é uma quantidade. 86 quilos.
É muito volume, fala, na verdade.
Dizer como, o Fred conhece.
Falar como o Marinho Santos diz no programa, de uma erva esverdeada aparentando ser maconha. Será que é para os jogadores de São Paulo ficar muito doido?
6h28!
Gabriela Esportiva.
6h28, Fredão. Fredão, o Cruzeiro entra em campo contra o Flamengo aí no jogo da oitava de final da Libertadores, mas já com preocupações, viu, Fred, para o duelo de volta. Isso porque uma mudança no regulamento da competição para 2026 coloca Gerson e Matheus Pereira sob risco aí para a partida no Maracanã. Titulares absolutos da equipe, os meias estão pendurados com dois cartões amarelos. Neste ano, o artigo 382 do Manual de Clubes da Libertadores prevê que os cartões serão zerados apenas depois das quartas de final. Até o ano passado, isso acontecia antes das oitavas de final, né? Gerson está pendurado desde a terceira rodada da fase de grupos. No duelo contra o Boca Júnior, aí na quinta rodada, ele foi expulso, né, com vermelho direto. Por isso, segue aberta a contagem de amarelos. Matheus Pereira foi punido em jogos contra o Barcelona de Guayaquil e Universidade Católica Fred Menezes.
Ah, são duas peças importantíssimas aí no Cruzeiro, então há que se preocupar mesmo, né? O Flamengo vem aí na Libertadores, foi primeiro colocado do Grupo A com 16 pontos. Né? O Cruzeiro foi na segunda colocação do Grupo D com 11 pontos. A gente sabe aí que, claro, todas as luzes estão apontadas aí para esse campeonato, que é o mais importante do ano aí para as duas equipes, para todas as equipes brasileiras. Né? Então é importante esse primeiro jogo, e só que não é um jogo somente, né? São dois jogos. São São 90 minutos no primeiro jogo, 90 no segundo, são 180, e por isso há uma preocupação, porque você perder qualquer um jogador desse nível aí pode atrapalhar aí a classificação, aliás, de qualquer das equipes que tivessem aí, porventura, aí outros atletas, né, titulares, com esse mesmo problema, né?
Esse é o clássico mais importante dessa fase da Copa Libertadores da América. E o Cruzeiro reforçou sua equipe, aproveitou bem a última janela, seis reforços, é mais da metade de uma equipe de futebol, né? E claro que Gerson e o Matheus Pereira, nós estamos falando de quê? De dois jogadores do sistema de meio campo e dois jogadores de um nível técnico elevadíssimo, né? Então você disputar uma partida contra o Flamengo pendurado com dois cartões, entendeu? Porque vai ser uma partida que ninguém vai dar espaço para ninguém.
Não, é um jogo pegado.
É um jogo pegado, entendeu? Esse jogo, inclusive, os mineiros estão acreditando que o Cruzeiro vai eliminar o Flamengo nesses dois jogos. Em Minas, o clima está num nível tão elevado que há muito tempo que não tem mais ingressos para o jogo de Cruzeiro e Flamengo. 60 mil ingressos já foram vendidos rapidamente. Então, esse duelo aí, há uma expectativa muito grande. Eu diria até, sem medo de ser feliz. Ninguém sabe o que pode acontecer, porque o Flamengo não está com uma equipe ainda jogando, né, no mesmo nível, mas o Flamengo é um time que todas as vezes que enfrenta uma equipe mais amadurecida, o futebol do Flamengo reaparece, cresce. É um Flamengo muito forte, né? De um Flamengo dentro de campo e um Flamengo também no seu banco de reservas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, viu, Tony Café, de que esse clássico aí, o vencedor pode estar caminhando para o passo aí, brigando pela conquista da Libertadores deste ano.
Muito bem, 6h32, abração para o professor Adailson Miranda, a rapaziada de Itabuna, meu amigo Datinho, meu amigo Rai, sempre ligados no Gabriela Esportiva, 6h32.
Gabriela Esportiva.
6h33, agora Júlio César, o presidente do Vasco, Pedrinho, ironizou as críticas do presidente do Flamengo, o BAP, sobre o processo de venda da SAF do clube de São Januário. O dirigente e jogador chamou paixão louca pelo Vasco o interesse do rival ao assunto. Tem mais, a declaração foi dada na zona mista após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco enfrentará o Vitória. E na mesma entrevista, Pedrinho disse estar confiante, otimista e empolgado com as negociações para vender 90% da SAF vascaína. A proposta é de que, no mínimo, 600 milhões de investimento nos próximos 5 anos. A Almirante Participações e Empreendimentos S.A. de Marco Lamacchia larga na frente com o investidor Âncora, que apresenta uma proposta inicial e tem direito, né, de preferência num processo aí competitivo. Marcos é enteado da Leila Pinheiro, presidente do Palmeiras. Leila Pinheiro, presidente do Palmeiras. E tem também, Júlio César, uma especulação, né, que saiu essa semana aí na internet. Que diante de tanta pressão aí sobre essas questões da Leila e do Lamacchia não poder comprar o Vasco, e essa intervenção do BAP sempre falando coisas aí na internet, dizendo que vai entrar na justiça. Já especulam, né? É especulação de que a Leila pode deixar o Palmeiras e assumir de vez a equipe carioca. Né? Já tem esse zum-zum-zum, esse boato aí que a Leila pode aí fazer isso. O que é que você acha disso tudo aí, Júlio? Fala pra gente.
Eu não acredito que ela deixe o Palmeiras agora, porque ela ainda tem mais um ano no Palmeiras. Ela só sai em dezembro de 2027. Então eu acho muito cedo para ela deixar o Palmeiras. Se tivesse faltando um negócio de 6 meses, poucos meses para terminar o mandato, até que eu acreditaria. Mas faltando um ano e 4 meses, ou seja, 16 meses, acredito eu que ela não vai fazer isso, né? Agora está na cara que, por mais que o cara não tenha ligação de sangue, né? Não tenha parentesco de sangue,
Mas tá na cara que o cara não foi pra lá à toa, puri. Ele não foi puri. Ele foi, lógico, a mando de quem? Meu.
Mas disseram que ele é vascaíno.
Sim. Entendeu? Já, a Leila gostou do negócio. Então, ela não quer mais ficar de fora do futebol. Se não for o Vasco, ela vai tentar pegar outro time. Entendeu? Ela vai tentar pegar o time que ela viu que o futebol é rentável.
Júlio, mas nesse caso aí, o Vasco é uma grande equipe.
Sim, então, mas tem outras grandes equipes no futebol brasileiro precisando de ajuda também.
Eu sei, mas o Vasco é uma grande e estratégica equipe. Nas questões que Leila não ganha dinheiro só com futebol, Leila ganha dinheiro com shows. Estamos falando de Rio de Janeiro, uma grande equipe vascaína, onde ela pode montar toda uma estrutura para ganhar o mesmo dinheiro que ela está ganhando em São Paulo, ou mais, porque estamos falando de Rio de Janeiro, né? Ela ganha dinheiro além do esporte, do futebol, ela vai ganhar dinheiro também com entretenimento, né? Com shows que ela faz lá no parque, eu ia falar Parque Antártica, estou lá atrás, nos anos 80. Lá no estádio do Palmeiras.
Lá no Allianz Parque.
Agora,
eu acho que o presidente do Flamengo, ele tem que cuidar do Flamengo.
Exatamente, concordo plenamente.
Eu acho que ele está passando dos limites. Ele com esse tipo de atitude, dá a transparecer que ele está com medo que o Vasco ressurja das cinzas. E eu acho que nós não devemos ter medo. Eu acho que o Flamengo tem que torcer para que o Vasco possa se reabilitar no futebol brasileiro, porque só vai fortalecer mais ainda o futebol do Rio, porque o futebol do Rio hoje está morto. Futebol carioca hoje não é mais aquele futebol carioca dos anos 60, 70, 80, até 90, quando, né, na minha adolescência eu assistia jogos do Campeonato Carioca, finais do Campeonato Carioca, eram jogos emocionantes. Entendeu? E hoje o Campeonato Carioca não traz mais essa emoção. Então, eu acho que o Flamengo, ele tem que cuidar, o presidente tem que cuidar da parte do Flamengo e deixar o Vasco cuidar da parte dele. E eu, né, como um torcedor do Flamengo, todo mundo sabe disso, eu torço para que o Vasco ressurja né, no futebol brasileiro. É triste você ver um time com a história como a do Vasco, um time grande com camisa, passando pelo que está passando, né?
E não vai fazer bem ao...
Torço para que o Botafogo saia dessa, que o Fluminense ajeite sua SAF, que o Vitória também ache uma SAF boa, né? Porque isso fortalece o nosso futebol.
Claro.
Né? Lá fora a gente não vê isso. O futebol lá fora é forte, né? Então o Brasil, pelo menos, tem que copiar isso da Europa. Pelo menos isso. Futebol não, que não dá certo. Mas a organização, o profissionalismo, isso tem que ser copiado. A boa administração, isso tem que ser copiado. Então, eu acho que o caminho da Leila, se não for o Vasco, né, vai ser outro clube. Ela não vai ficar de fora do futebol agora. O Lamarca não foi para lá à toa. Ah, que eu sou vascaíno. Tudo bem, pode ser vascaíno. Mas você foi para lá com uma missão, de pegar. A missão dele é pegar. Depois que ele pegar, mamãe Leila chega e termina de administrar.
Tomara, o Vasco está numa situação difícil e precisa de um investidor que tenha dinheiro mesmo, um investimento sólido, né? Esse cara, ele, além de ser filho do marido da Leila, né? A mãe dele também é herdeira do espólio do Banco Real, não é isso?
A família dele era dono do Banco Real. Exato. Era dono do Banco Real.
Do extinto Banco Real.
E tem outros empreendimentos pelo Brasil afora.
Então o Vasco está precisando de dinheiro.
Inclusive, eu já falei aqui várias vezes.
Que vem a Leila com o marido, com o afilhado, com o sobrinho, com o enteado, para fortalecer o Vasco.
Eu já falei aqui várias vezes, vou repetir mais uma vez. A mãe desse rapaz aí tem negócios aqui em Ilhéus, tem terrenos, tem casas aqui em Ilhéus.
Júlio César tá antenado, viu, rapaz?
A mãe dele tem terreno aqui em Ilhéus, terreno de valor milionário.
E rapaz?
Aqui em Ilhéus, né? Entendeu?
Não é brinquedo, não, Júlio
César. Então é uma família rica que tem dinheiro.
Júlio César é misturado aí com a Raiz Society, viu?
O Banco Itaú também tem terrenos aqui pro lado daqui da Serra Grande. Tem terreno, não, um sítio com casa.
Muito bem, 6h39.
102,9. Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 10h49, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de Por Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. E Big Loja, calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, CBF, definiu na manhã desta terça-feira, por sorteio, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, né? E com três clássicos regionais: Grêmio Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro e Palmeiras e Santos. Negócio estranho, né, Zé? Vasco e Vitória é o único embate diferente, né? Vasco e Vitória farão outro confronto. Os confrontos de mata-mata serão disputados nas semanas de 26 de agosto a 2 de setembro, né? O que que você achou desse sorteio aí, Zé Maria?
Bom, eu acho que pro Vasco...
Foi bom?
Foi bom.
Mas tem um jogo lá, você viu que
ele... Faz o primeiro jogo no Rio, precisa aproveitar o jogo do Rio.
Exatamente.
O interessante é saber onde o Vasco vai fazer esse jogo, se vai fazer em São Januário ou se vai fazer no Maracanã. Entendeu?
No caso aqui, tá aqui, pelo menos, é o primeiro jogo. É mando do Vasco.
Mando de Vasco, mas ninguém sabe aonde vai ser, né? O local ainda. Agora, nessas oito equipes aí, não haveria mais adversário fácil, não. Entendeu? É mata-mata.
Você acha que nessa Santos competição, não é fácil pro Palmeiras?
Eu acho que não. Eu acho que o Santos pode criar uma dificuldade, porque é um clássico regional. É um clássico regional.
Renato
vai jogar todo fechadinho.
O Bad Boy tava falando isso aqui.
Três clássicos regionais, né?
Três clássicos regionais. Tudo pode acontecer nesses três clássicos regionais. É verdade. Né? E para o Vasco, o que preocupa aí é um alerta. Tem que se vir como alerta.
O Palmeiras também
segunda partida, porque a segunda partida do Palmeiras vai ser em Santos. A do Vasco vai ser em Salvador. Então ele tem que aproveitar. O primeiro duelo. Ele tem que fazer o resultado no primeiro duelo, entendeu?
Os outros
Mas
dois...
são jogos muito difíceis, entendeu? Jogos em que a marcação vai prevalecer nesses duelos aí.
Zé Maria, pelo chaveamento aí decidido no sorteio, quem avançar no Clássico Gaúcho irá enfrentar o vencedor do Clássico Mineiro na semifinal, né?
Enquanto
o vencedor de Palmeiras e Santos vai encarar o classificado entre Vasco e Vitória.
Exatamente. O Vasco avançando, ou Vitória avançando, vão fazer a semifinal com o vencedor de Palmeiras e Santos. Né? No outro lado, na outra chave, quem avançar de Grêmio Internacional, entendeu? Vai fazer o duelo com os outros dois.
De Minas
entre também, Cruzeiro e Atlético. Olha, é difícil a gente afirmar aqui, inacreditável é você aceitar como esse sorteio, entendeu?
Caiu dessa forma,
entendeu?
Parece que foi isso.
Eu acho que ninguém, absolutamente ninguém, poderia até imaginar um desses clássicos, né?
Sim.
Mas os três clássicos tradicionais, né? Estamos falando de quê? De um clássico gaúcho, de um clássico mineiro, né? De um clássico paulista, são três clássicos muito interessantes. Essa Copa do Brasil, ela já caminha nas quartas de finais como um produto muito valioso, viu, Fred?
Sim.
Porque vai ter duelos muito interessantes. A televisão, com certeza, a TV fechada, vai tirar proveito disso aí. Porque são jogos que vai interessar todo mundo, né?
Muito bem.
Vai criar uma expectativa muito grande.
Né? Porque Cruzeiro e Atlético em Minas são jogos na capital, então não vai valer muito o mando de campo, porque eles vão jogar praticamente.
Não há deslocamento.
Em casa, não há deslocamento. O Internacional e Grêmio também.
O campeão levará R$78 milhões. R$78 milhões. Se o Vasco...
Esse dinheiro aí que ajudaria muito o Vasco da Gama.
Pelo amor de Deus.
Muito. Né? Na situação que o Vasco está, entendeu? Seria...
E esse torneio ganha relevância significativa para esses times, para os times que estão maus no Campeonato Brasileiro, que é o caso de Grêmio, Internacional, Santos e Vasco. Né? Já precisou se cair no colo de alguma dessas equipes aí?
Você já dá para você fortalecer, ia ser maravilhoso, na reta final do Campeonato Brasileiro. Agora é uma Copa como há muito tempo a gente não imaginava. Eu diria que... Porque estamos falando de quê? De quartas de finais. Depois virão as semifinais e a final da competição.
Você acha que o Vasco consegue chegar aí na final, Zé Maria?
Eu acho que o Vasco tem tudo para passar, sim. Tem... Tudo vai depender do primeiro duelo, né? Do primeiro duelo, porque é inegável a força mística do Vitória quando joga no seu campo o Barradão.
E vimos isso com o Atlético do Paraná.
Né? É um outro Vitória, é uma outra intensidade, é uma outra pegada. É uma equipe que chega a encantar o torcedor do Vitória.
Muito bem.
Mas tem o primeiro jogo e o Vasco...
Tem que fazer
o resultado no primeiro jogo, entendeu? Muito embora, não imagine que vamos ter goleadas aí, não. Né? Goleada aí é 1-0, 2-0 no máximo, pelo nível técnico desses duelos das quartas de finais da Copa do Brasil.
Beleza, 6h55.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esporte.
Muito bem, vamos falar de basquete nacional. Fred Menezes, a seleção brasileira feminina, divulgou hoje a lista de convocados do classificatório para pré-olímpico de Los Angeles 2028, que será disputado no México entre os dias 17 e 23 de agosto. Após o terceiro lugar aí na classificação sul-americana, a vaga garantida na Copa América 2027, a equipe comandada pelo técnico Léo Figueiró, né? Parte para mais um desafio em busca da vaga olímpica. Será que consegue, Fredo?
A gente torce que consiga, mas eu acho muito difícil, até porque o basquete bem jogado hoje acontece no mundo inteiro, né, com uma quantidade enorme de países aí, principalmente países aí da Europa, né, e são pouquíssimas vagas, né? Então é muito difícil hoje participar, qualquer meia equipe, a equipe tem que estar voando, né? Porque são disputas muito importantes, né? Claro que no basquete feminino é mais fácil você reunir as atletas que geralmente jogam no seu país, porque no Brasil já teve algumas jogadoras aí que jogaram fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, várias jogadoras. Nós temos aí, se eu não me engano, duas atletas aí, ou três, jogando ainda nos Estados Unidos, profissionalmente, numa equipe da WNBA, né? São jogadoras importantes, pivôs, alas também. Eu aqui me fugi um pouco agora o nome dessas atletas, mas são jogadoras muito importantes que devem estar presentes na seleção. Agora, reunir essa equipe e treinar para poder ir bem aí no pré-olímpico é mais fácil do que as equipes brasileiras, porque os jogadores mais importantes jogam em grandes clubes. Tem jogador aí, o Gui Santos também, que joga na NBA, que não consegue vir fazer o treinamento no Brasil para poder participar do pré-olímpico por conta dos treinamentos lá no clube que o contratou, e esses contratos são muito fechados e eles seguem à risca isso. A gente sofreu aí com alguns jogadores que jogaram na NBA alguns anos atrás aí, com o Varejão, com o Thiago Splitter e Neném Hilário. Eles não conseguiam vir voltar para jogar. Alguns que jogavam na Europa conseguiam chegar aí para jogar, né? Mas outros não. E principalmente o jogador de basquete que joga nos Estados Unidos, é muito difícil você trazê-los para cá e treinar para poder chegar bem, né? Chegar no conjunto ideal, com a parte física também. O feminino, Tony, ele deu uma queda de rendimento depois do ápice aí com Hortência e Paula, né? E Janete também, que seguiu aí a escola delas também, faz parte do grupo, jogadoras altas também, grandes. E o Brasil fez uma equipe que chegou lá, uma coisa inclusive quase impossível de você brigar, ser campeão mundial e também ser vice-olímpico, né? E o Brasil, depois disso tudo, teve uma queda. Houve algumas alterações também na diretoria aí das federações, a Federação Brasileira de Basquete também. É, hoje é, algumas atletas estão envolvidas, a própria Paula está envolvida aí também na federação. Então é com treinamento de mais alto nível, mas o Brasil hoje disputa com essas atletas aí, com muitas equipes, né, muito fortes, né, e aí é difícil. Agora, o Brasil sempre surpreende também, essa possibilidade existe, surpreende inclusive no masculino algumas vezes, quando a gente ninguém esperava, conseguiu classificação dentro da Argentina, quando a Argentina era uma equipe fortíssima que disputou, que chegou a ser campeã olímpica, né? Então você imagine aí o nível que era, que foi o basquetebol argentino, logo após a aposentadoria de Oscar e Marcel. Então a gente torce que dê tudo certo, né? Que o técnico faça um bom trabalho e que o basquete brasileiro volte a brilhar.
Muito bem, Fred, já aproveitando aí, você já deixa seu boa noite.
Bom, Tony, hoje eu queria mandar um boa noite aqui para uma colaboradora da minha família, minha amiga Riso, né? Sua filha Renata, Dona Cilé, a mãe de Riso. Riso colabora lá em casa quinzenalmente, lá com no meu guarda-roupa, com minha dispensa, organiza a casa, faz um trabalho maravilhoso lá, né? E eu fico muito contente com o trabalho dela, e por isso eu estou aqui mandando um abraço. Então, um abração, Riso, aí para você, viu? Para dona sua Renata, sua filha, e Dona Cilé. Um abraço, boa noite a todos, Tony. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, Fred Menezes. Zé Maria, boa noite.
Bom, nas considerações finais, eu vou mandar um abraço para duas figuras muito especiais que são ouvintes aqui do Gabriela Esportiva, e tenho certeza que você, Fred, vai endossar esse abraço. Primeiro para Aníbal, né?
Aníbal, João Aníbal.
Né? João Aníbal, que é um botafoguense.
Contador, meu colega.
Seu colega contador. João, uma grande figura muito especial. Gosto muito do João.
Um dos grandes caretas.
João Aníbal, ouviu você falar que a torcida do Botafogo cabe no Fusca?
Mas a torcida do Botafogo sempre teve um carinho muito grande com os torcedores do Vasco.
Mas não pode depreciar assim também.
E o segundo abraço, Fred, que você também vai endossar, é para o nosso querido amigo Luiz Aldo, torcedor do Fluminense.
Muito obrigado.
Luiz Aldo, Aníbal eu encontrei de manhã na Praça JJ Seabra. Né? E Luiz Aldo estava almoçando hoje no restaurante
grande figura, Luiz Aldo,
de Dona Fátima, ali na Praça São João Batista, no Pontal, com a família dos Anjos, com Marcelo, com Dona Lourdes dos Anjos. Portanto, são duas figuras que acompanham o dia a dia aqui do Gabriela Esportiva. Café, ontem você não estava aqui, você perdeu o lançamento do bombom do Jamil. Entendeu? Mentira. Que está fazendo o maior sucesso absoluto.
Júlio já comprou?
Entendeu?
Júlio já chupou?
Júlio encomendou uma caixa, né? Porque não existe coisa melhor. Olha os ingredientes do bombom do Jamil.
Fala aí,
deixa eu ver se eu tenho uma notadinha.
Tô achando que
aqui.
Quem está fabricando esse bombom é Juruatan, viu?
É.
Em parceria com o Jamil.
Ah,
pau, ferro, escada de macaco, o que mais?
Aí eu não sei onde eu botei as anotações. Mas é feito com
gengibre.
Cascas de gengibre. Raspas de gengibre, né?
Raspa de casca de limão.
De limão e
limão
de coco.
De coco.
De coco.
Gengibre.
A capinha de alho, né?
É.
Então, alho, gengibre, limão e coco.
Pois é. Quando você bota na boca, você sente o ardor, entendeu? O alívio da garganta.
É a balinha do amor.
Turano mandou um abraço pra você.
Quem?
Turano. Ô, Júlio César, boa noite.
Essa é a balinha do amor, né? A balinha do amor, lá em Jamil Rock, velho.
Lá, turma do café,
lá na Vila 73, né? Vila 73.
Vila 73.
Como é o nome lá do... Armazém. É Armazém 73. Pois é. Deixa eu mandar um abraço aqui, antes de me despedir, para uma galera boa que está ouvindo a gente lá na zona sul da cidade.
Sim.
Né? Inclusive, vou lhe apresentar a Hanna, viu? Gente boa, gente fina, viu, Tony Café? Gente fina, alô, Hanna! Tá ouvindo Gabriela Esportiva, super poderosa. Rapaz, o pessoal lá é brincadeira não. Mandar um abraço também para Jussi, Cauã, Cauane e como é o nome também? E Flávia. E também o meu amigo Zenon.
É.
Esse é gente boa, gente fina, estão todos ouvindo a gente lá no São Francisco. Né? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Qualquer hora dessa, eu vou botar você de frente com a super poderosa Hanna, viu? Gente boa, gente fina. Falando agora da seleção de Ilhéus.
Ah, é. Tem isso também.
Seleção de Ilhéus está treinando nesse momento, está de Mário Pessoa. O jogo de estreia domingo é contra Ibirapitanga, né? O técnico Diogo já está aí. Já está preparando o seu time, desenhando o seu time aí para enfrentar o selecionado de Ibirapitanga. E a grande novidade do dia hoje, eu já trouxe aqui na abertura do programa, é que o torcedor ilhéense não vai pagar ingresso nessa primeira fase. São 6 jogos na primeira fase, 3 fora, 3 dentro. Os 3 jogos dentro de casa, o torcedor de Ilhéus pode ir de boa, porque não vai pagar ingresso. Então essa é a boa notícia. Vamos torcer para que a seleção de Ilhéus possa fazer um bom campeonato, como fez na Copa Cacau, né? Quem sabe aí avançar de fase.
Jogo domingo agora?
Domingo agora, 15 horas. 15 horas.
Todos estão convidados. Nessa fase, seleções, a maioria delas são grupo de 4, ou apenas um grupo tem 3 seleções. No grupo de 4 vão classificar 3. Uma cai fora. Né? No grupo de Ilhéus, né? Aurelino Leal vem com uma renovação muito grande, um trabalho feito lá por Beto, que foi lateral esquerdo do Colo-Colo, e Beto Júnior também, que é o preparador físico. Esses dois jogadores jogaram aqui no Colo-Colo, são os treinadores da seleção. Moram em Ubaitaba, mas treinam a seleção de Aurelino Leal. Ibirapitanga sempre fez seleções, sempre teve tradição de fazer seleções muito interessantes. E Itabuna, gente, já está treinando essa seleção há 2 meses. Então há uma expectativa grande como vai se comportar Itabuna. Tomara que Ilhéus já estreie vencendo para ter tranquilidade e passar na fase.
Muito bem, senhores. A gente volta amanhã. Fica ligado.
102,9 Gabriela Esportiva.
76, o Gabriela Esportivo de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família, no crediário facilitado na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Um abraço para você, boa noite. Obrigado pela audiência.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.